Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde aos senhores deputados que não estiveram, que se nos juntaram agora. Vamos retomar os trabalhos da nossa reunião. Nesta segunda parte, temos o gosto de contar com o Tribunal de Contas, uma delegação composta e presidida desde logo pelo senhor Presidente do Tribunal de Contas, Sr. Juiz Conselheiro José Tavares, que é sempre um gosto contar com a sua presença, que calorosamente saúdo, acompanhado vem pela Sra. Juíza Conselheira Relatora Ana Maria de Leal Furtado, é também igualmente saudada de modo caloroso, como sempre temos o gosto de contar com a sua presença, o meu ilustre amigo e Diretor-Geral Juiz Conselheiro Fernando Oliveira Silva. Não parece estar muito melhor conservado que eu, mas fomos com discípulos, e a senhora auditora coordenadora, a doutora Maria João Caldas. Esta audição prende-se com o parecer relativo à Conta Geral do Estado de 2022, e a explicação para estarmos a fazer esta audição, tal como ontem referi na audição do senhor Secretário de Estado do Orçamento, se prende obviamente com a dissolução do Parlamento, que obstou à sua discussão já há largos meses, e dentro de dias o Tribunal de Contas apresentará, até o dia 30 de setembro, presumo, o relatório, o parecer relativo à Conta Geral do Estado 2023, e, portanto, retomando assim aquele que foi um propósito durante muitos anos almejado de, num determinado ano, estarmos a apreciar as contas do ano imediatamente anterior. Portanto, não foi possível fazê-lo relativamente às contas 22 por razões excepcionais que se viveram, e são de conhecimento de todos, e esperemos que se retome, porque para a qualidade das contas públicas é bom que se possa cumprir esse desiderato. Cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição decorrerá, portanto, irei dar ao Tribunal de Contas a palavra para uma apresentação que sensivelmente se contará em 10 minutos, o que antecipadamente agradeço, e depois uma ronda de 5 minutos por grupo parlamentar por ordem de crescente representatividade, e, portanto, diferentemente do que ontem sucedeu, não se tratando de um membro do Governo, portanto, a palavra será dada inicialmente ao grupo parlamentar do PSD, portanto, sucessivamente por ordem de crescente representatividade. Os esclarecimentos serão prestados tendencialmente no mesmo tempo da formulação das questões, portanto, 5 minutos por cada grupo parlamentar, e depois uma segunda ronda, essa depende de inscrição individual, portanto, ficará na dependência da vontade das senhoras e senhores deputados, individualmente, e que as respostas são dadas em conjunto, correspondendo ao tempo, ao somatório dos tempos gastos na formulação das questões, sendo que cada senhor ou senhor deputado dispõe nessa segunda ronda de até 2 minutos. Assim sendo, reiterando os meus cumprimentos, Sr. Presidente, a palavra é sua. Faça favor.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, é um gosto estar aqui mais uma vez na Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. É a comissão parlamentar onde vimos mais vezes. Desta vez para apresentar o parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2022, enfim, que normalmente não é apresentado com um prazo tão longo, mas não poderei deixar de, no início da minha apresentação, depois, se o Sr. Presidente me permitir, daria a palavra à Sra. Conselheira Relatora, de dizer que me congratulo com a evolução que houve neste domínio relativamente à apresentação, quer da Conta Geral do Estado por parte do Governo, quer pelo prazo que o Tribunal de Contas também tem para apresentar o seu parecer sobre a Conta Geral do Estado, que reduziu substancialmente num modelo que me parece o adequado e, portanto, creio que estamos todos de acordo, desde que este modelo foi implementado. O Governo tem apresentado as suas contas ao Tribunal e à Assembleia da República no prazo que está fixado. O Tribunal também tem cumprido, até o dia 30 de setembro, a apresentação do seu parecer e devemos congratular-nos com esse facto. Se o Sr. Presidente me permite, senhoras e senhores deputados, eu acho que falta agora um terceiro ponto para ficar mesmo perfeito, diria assim. Eu penso que o objetivo desta alteração legislativa, e portanto que em boa hora o Parlamento aprovou, seria também de juntar a apreciação da conta geral do Estado do ano anterior com a apreciação do orçamento para o ano seguinte. O ideal até seria, digamos, agora no período que vai de outubro a dezembro, haver a apreciação do orçamento do Estado e a apreciação das contas do ano anterior. Isso seria, digamos, na minha perspectiva, o modelo perfeito. Fica aqui esta sugestão, os senhores deputados, a Assembleia, enfim, no seu critério, decidirá melhor. Gostaria também de referir, que, enfim, para além dos senhores... Os senhores deputados sabem muito bem que, para além do parecer sobre a conta geral do Estado, que nós apresentamos anualmente, também realizamos, a pedido desta comissão, em princípio desta comissão, algumas auditorias, enfim, sobre temas que os senhores deputados escolhem, e essas auditorias, enfim, algumas delas estão agora em curso, não é? Uma delas é sobre a execução do contrato de concessão da ANA, uma outra é sobre a IFASEC, que, enfim, será apresentada durante, enfim, a BF3, e outra também sobre benefícios fiscais, portanto, estas auditorias pedidas no âmbito da legislatura anterior. Há um ponto que eu também gostaria aqui de falar, que é o seguinte: compete, nos termos da lei, ao Tribunal de Contas certificar a Conta Geral do Estado. Começámos a preparar-nos, não é, sobre esta matéria, e foi havendo sucessivos adiamentos. Neste momento, crê-se que só a partir de 2026. Porém, não houve alteração da lei. Não houve alteração da lei para que isso aconteça. E, portanto, gostaria de deixar aqui esta nota para a necessidade de haver um preceito legal, porque... As senhoras e os senhores deputados compreendem que o Tribunal não legisla. O Tribunal tem de cumprir a lei e fazê-la cumprir. Não é? E, portanto, não, evidentemente que se nós estamos em condições de certificar a Conta Geral do Estado, temos de ter uma base legal para o efeito. Não é? E, temos indicações nesse sentido, mas, enfim, tem de haver um preceito legal aprovado pela Assembleia da República nesse sentido e, portanto, eu sugeriria essa introdução, enfim, eventualmente agora na Lei do Orçamento para o próximo ano. Gostaria também, antes de dar a palavra à senhora Conselheira, de referir que houve neste parecer 57 recomendações, muitas delas foram acolhidas, as recomendações do Tribunal, muitas têm um caráter estrutural e levam tempo a acolher, evidentemente, o Tribunal sabe muito bem, outras, cerca de metade foram acolhidas. Os governos nunca disseram que não acolhem as recomendações, nunca nos disseram isso, e, portanto, têm acolhido, não é? Algumas têm um caráter estrutural. Agora, o que eu gostaria de salientar é que o Tribunal não desiste das suas recomendações enquanto elas não estão implementadas, sendo certo que também sabemos que algumas delas têm um caráter estrutural. Bom, e há alguns aspectos agora que o parecer contém e que eu, com a permissão do Sr. Presidente, daria a palavra à Sra. Conselheira. Faz favor, Sra. Conselheira. Então.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é um gosto estar aqui convosco e poder partilhar, de facto, o parecer sobre a Conta Geral do Estado, que foi um documento que todos os anos elaboramos com o máximo de abrangência e com muita dedicação. O parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2022 é um documento abrangente que resulta dos trabalhos de verificação e todo o reporte orçamental e financeiro incluído na Conta Geral do Estado. Este trabalho é complementado com a recolha de informação própria, o que permite a análise e apreciação realizadas sob diversos ângulos. Neste contexto, resulta também a emissão de um juízo e de recomendações. Já tivemos, aliás, a oportunidade nesta comissão e no âmbito da discussão da proposta da Lei do Orçamento de Estado para 2024, em novembro passado, ser ouvidos sobre as suas recomendações. Não irei, então, entrar na pertinência própria de cada uma delas, mas permitam-me recordar que foram, de facto, emitidas, como o Sr. Presidente acabou de dizer, 57 recomendações ao Governo. E será esta a minha primeira observação, de caráter genérico. Deste universo, cerca de metade mantém-se de anos anteriores. Outra metade foi parcialmente ou totalmente acolhidas. É uma situação reveladora das dificuldades de natureza estrutural, mas também da inércia nas mudanças que se exigem ao nível desta conta, que relata a atividade orçamental e financeira de 482 entidades. E pode parecer à primeira vista paradoxal a manutenção de recomendações. Porém, estas são emitidas com base em fundamentação que, em cada ano, resulta da apreciação realizada. E são, em nosso entender, essenciais para a manutenção do rumo que uma conta geral do Estado se quer completa e sem erros. E refiro-me não só ao papel exercido por esta apreciação e que cobre um enorme universo de áreas, mas também ao que resulta do trabalho de interação realizada pelos nossos auditores com as entidades que compõem este perímetro orçamental, com resultados vários, muitas vezes de percepção apenas indireta ou efeito preventivo. Uma segunda observação recai sobre a execução orçamental de 2022. Embora os valores sejam naturalmente diferentes dos atuais, refletem algumas tendências que perduram e cuja apreciação não perde utilidade. Destas tendências que perduram, destaco duas. A primeira, ao nível da evolução, a segunda, quanto à relação entre os valores orçamentados e os valores executados. Foram contas marcadas por uma execução orçamental que permitiu reduzir o déficit, que representou no final do ano 1,5% do PIB. Para esta redução do déficit contribuiu em particular o crescimento do PIB e a elevada inflação, que proporcionaram um considerável aumento das receitas fiscais e contributivas. Contribuiu também do lado da despesa à moderação do crescimento em algumas das suas rúbricas, como foi a verificada nas despesas com o pessoal e também, de certa forma, nas despesas de investimento, em termos de valor absoluto e tendo em conta o previsto. Em particular concentrada nas infraestruturas ferroviárias e nos investimentos militares na área da defesa. Porque já nas rúbricas ligadas às pensões, onde se registou o maior aumento dos últimos 4 anos, e à aquisição de bens e serviços, em particular na área da saúde, os aumentos foram expressivos e exigiram financiamento de verbas do Orçamento de Estado e não só das contribuições. Naturalmente que aumentos permanentes das despesas são um risco que limita a redução da dívida pública. Em 2022, tivemos uma dívida, em termos nominais, é certo, 3.254 milhões de euros acima das de 2021. E como comparam estes números com os valores orçamentados? O que temos vindo a observar tem também algumas características de tendência. Tradicionalmente, temos verificado uma suborçamentação da receita fiscal e das contribuições, e, por outro lado, uma sobre-orçamentação da receita dos fundos europeus, incluindo o PRR, e da maioria das rúbricas da despesa, em especial do investimento. Em 2022, a despesa em investimento público ficaram quase 2 mil milhões abaixo do previsto no Orçamento de Estado. Em 2023, esta tendência mantém-se. O parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2022 pronunciou-se também sobre a qualidade do respectivo reporte. E será esta a minha terceira observação. No parecer, damos a máxima atenção à qualidade do reporte. Quanto mais completo for, maior relevância terá como input nos processos de decisão das políticas públicas. Maior utilidade terá para os mercados financeiros e para os cidadãos. Porém, na Conta Geral do Estado de 2022, continuamos limitados a uma perspectiva de curto prazo, puramente orçamental, muito longe ainda da preconizada na Lei de Enquadramento Orçamental. A ausência de demonstrações financeiras consolidadas e a não operacionalização da entidade contabilística Estado, entre outros aspectos, continuam a limitar a utilidade deste reporte. Também a própria certificação, como já disse o Sr. Presidente, pelo Tribunal prevista na Lei para a Conta Geral do Estado de 2023, fica assim condicionada. Neste âmbito, a minha observação vai assim para a reforma da gestão financeira pública, que apesar dos elevados montantes de financiamento pelo PRR, continua a revelar atrasos significativos. E permitam-me desde já também informar que esta matéria será brevemente atualizada num relatório previsto para breve, intitulado ou sobre a reforma das finanças públicas com financiamento do PRR, o qual, como habitual, será também remetido a esta Assembleia. Por fim, permitam-me, já vou aqui com o tempo um pouco adiantado, gostaria de salientar alguns outros aspectos evidenciados neste parecer, pela especificidade, mas também pela pertinência que tem na matéria que estamos a tratar. O primeiro prende-se com a pergunta sobre, então, a Conta Geral do Estado reporta adequadamente as contas do Estado como um todo? É uma questão de natureza mais contabilística e a fundamentação a esta resposta encontra-se sintetizada no juízo que formulamos. Nele se identifica que há erros materialmente relevantes. É, por exemplo, o caso da indevida contabilização de certos apoios concedidos no ano, e isto não é específico deste ano, voltamos a encontrar nos anos seguintes, designadamente o apoio extraordinário às famílias no montante de 611 milhões de euros, portanto materialmente relevante. Não vou agora entrar no detalhe de porque é que este apoio está indevidamente contabilizado, os senhores deputados tiveram provavelmente a oportunidade de ler. Ao nível de outros erros e omissões, a omissão de informação relevante, toda aquela que tem a ver com as questões patrimoniais, património financeiro, património imobiliário, tem sido recorrente, não é, esta omissão. E, portanto, a resposta a esta questão, se a conta reflete devidamente as contas do Estado como um todo, e tendo em conta as reservas devidamente identificadas no juízo, a resposta é não. E o parecer reitera que o caminho a percorrer passa por avanços com caráter prioritário ao nível da implementação do disposto na Lei de Enquadramento Orçamental de 2015. Em segundo lugar, destaco que os pagamentos em atraso, apesar de terem diminuído, mesmo assim tiveram, em termos mensais, que é um aspecto bastante relevante, valores na ordem dos 547 milhões de euros em 2022 e em 2023 a situação não é melhor. E as dotações de capital para cobertura de prejuízos dos estabelecimentos de saúde EPE não foram suficientes para fazer face ao pagamento da totalidade dos encargos vencidos dessas entidades, que totalizavam 507 milhões de euros no final do ano. Um terceiro ponto é sobre os benefícios fiscais. A despesa fiscal aumentou 33%, totalizando 16 mil milhões de euros, e assinalo que o reporte desta despesa fiscal abrangeu apenas cerca de 2/3 dos benefícios fiscais do ano, uma limitação grande à sua avaliação e ao seu controlo. Por fim, assinalo a conta da Segurança Social, que é condicionada por insuficiências legais e regulamentares. Apesar destas limitações, verificaram-se alguns progressos que também gostaria de dar nota. Ao nível da prestação da informação, a publicação da legislação com as regras de execução orçamental, o Decreto-Lei de Execução Orçamental, que não se tinha verificado nos dois anos anteriores, algumas melhorias no reporte, por exemplo, em áreas como o impacto orçamental de medidas de política apresentadas no Orçamento de Estado, bem como das medidas de caráter extraordinário, do choque geopolítico, e também ao nível das garantias prestadas pelo Estado. Houve uma melhor fundamentação, porém, ao nível dos novos benefícios fiscais. A conta da Segurança Social também melhorou a caracterização de certos contribuintes com dívidas e a relevação contabilística de juros de demora. E também encontramos uma melhor sistematização e fundamentação da informação sobre os universos do universo de entidades que compõem a Conta Geral do Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Conselheira e Sr. Presidente, obviamente. Vamos então dar início à primeira ronda. Como há pouco referi, darei a palavra de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Marco Claudino. Cumprimento, dispõe até 5 minutos. Faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, que também naturalmente cumprimentava o Sr. Presidente Manuel Conde, já esteve ontem aqui também connosco na Comissão de Economia. Também agradecer e cumprimentar a Sra. Juíza Conselheira, relatora, e até agradecer antecipadamente pela clareza da exposição, Sr. Diretor-Geral, Sr. Juiz Conselheiro, Sr. Auditora Coordenadora, Doutora Maria João Caldas, também vos cumprimento. Esta apresentação do relatório tem naturalmente uma especificidade, que é estarmos um lapso de tempo muito significativo. Mas nem por isso perde a sua importância e perde a sua relevância para nós podermos analisar o que foi feito atrás e com vista a também melhorar os procedimentos para o futuro. Queria, por isso, dar nota e logo de início relativamente àquilo que foi referido pelo Tribunal de Contas, de que esta reforma das finanças públicas, que está em curso desde 2015, já agora recordo, foi encetada pelo governo liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, visa melhorar a gestão financeira pública, em particular através do reforço da transparência e qualidade da informação contabilística e de gestão. E por isso, mais nos surpreende estas informações que hoje aqui também foram relatadas de forma também ela muito clara e transparente, relativamente à resposta à pergunta também clara que a senhora juíza conselheira aqui nos trouxe. Perguntou se havia ou não uma adequação clara daquilo que são espelhada neste relatório da Conta Geral do Estado face àquilo que são as contas do Estado. E a resposta é não. E é não porque há erros materialmente relevantes e omissão de informação relevante, em especial na área patrimonial. E a minha primeira pergunta, a senhora juíza conselheira não explorou, mas eu gostaria que pudesse aqui explicar-nos, esse desvio relativamente aos 611 milhões do apoio das famílias, se pode concretizar um pouco mais e explicar nesta comissão o que tem de materialmente relevante relativamente a essa situação. Queria também aqui referir, porque vamos ouvir a seguir do Partido Socialista, dizer que houve quase um milagre, fruto de grande qualidade, supostamente, da governação anterior. Mas também aqui a senhora juíza conselheira foi muito clara. Houve, porque antecipo, porque ouvi ontem o que foi dito. E o que houve aqui não foi nada de milagroso, foi uma coisa absolutamente normal. Os países, como eu disse, sou secretário de Estado adjunto e do Orçamento, os países mais dependentes de turismo tiveram quebras muito significativas e agora o que foi uma recuperação mais rápida relativamente a isso. E também o efeito de inflação. E aquilo que é muito importante nós referirmos é que a inflação e o turismo tiveram e deram ao Estado português uma arrecadação de impostos de cerca de 5 mil milhões de euros a mais do previsto. 5 mil milhões a mais do previsto, que não foi devolvido à sociedade. Não foi devolvido à sociedade porque houve um desinvestimento nos serviços públicos. Mais uma vez, como referiu o Sr. Juíza Conselheira, houve um baixo investimento e abaixo daquilo que era expectável e necessário para, pelo menos, repor aquilo que era a receita, abaixo da inflação, quer na componente pessoal, quer na componente das prestações sociais, quer ainda na formação bruta de capital fixo. Portanto, estes 11.200 milhões de euros a mais em impostos e contribuições face a 2021, com estes mais de 5 mil milhões de euros face ao orçamentado, não foram devolvidos à sociedade. Isto é um ponto muito importante dizer. Os desvios na sobre-orçamentação, relativamente à despesa, e houve uma sub-orçamentação relativamente à receita. Mas há aqui dados que também são muito importantes e que já aqui foram de alguma forma ditos, mas que eu queria sublinhar. Tem a ver com os pagamentos e atraso. E isto demonstra uma forma de estar. Vai ser dito, antecipo também pelo Partido Socialista, que no final do ano houve uma redução de 50% dos pagamentos em atraso, isto é, dos pagamentos acima dos 90 dias. Mas é que isto esconde a realidade. E a realidade é que durante todo o ano, todos os meses do ano, exceto o último, os pagamentos em atraso aumentaram, como nunca tinham aumentado percentualmente, da mesma forma. Houve até, e isso eu quero aqui dizer, de que houve um aumento para 900, e chegou a chegar a 991 milhões de euros, os pagamentos em atraso em novembro, para descer, milagrosamente, para 72. Mas a realidade é como se nós tivéssemos todos um salário, teremos, e o Estado dizia assim, olha, não recebem nada durante o ano. Aguentem-se. Peçam emprestado. Vocês, empresas, olha, aguentem-se. Mas no final vamos lá fazer as flores. Foi isto que o Estado fez. Isto é uma atitude que não é correta nem leal com as empresas, sobretudo num ano em que a inflação foi elevada e os juros foram elevados, em que a liquidez era mais difícil e o dinheiro era mais caro. E isto é uma forma de estar que nós não podemos aqui passar em claro. Relativamente ao passivo não financeiro, destaco também relativamente ao SNS, que tanto se fala. O passivo aumentou 5,6%, tendo alcançado 2 mil milhões de euros, algo que nunca foi visto. E o Tribunal de Contas, na página 201 deste parecer, diz algo que também é muito importante. As dotações de capital dos estabelecimentos de saúde EPE, destinadas quase exclusiva à regularização de dívidas vencidas, evidenciam a suborçamentação do programa de saúde e a insuficiência de dotações orçamentais. E aqui também queria realçar. Eu vou deixar para a última ronda o PRR e depois uma outra nota, mas era sobre isso que eu queria pedir os esclarecimentos relativamente à implementação da lei do enquadramento orçamental e relativamente à questão do apoio às famílias de 611 milhões de euros. Muito obrigado.
Muito obrigado. Perdão. Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Claudino. A palavra, então, à senhora juíza conselheira, faça favor. Disponho de 5 minutos, faça favor.
Obrigada, Sr. Deputado, pelas suas questões e pela leitura atenta que fez, de facto, ao nosso parecer. Os dados que evidenciou são, de facto, os que constam do parecer e nós continuaremos a acompanhá-los e todos os anos continuaremos a reportar sobre todos os dados que dizem respeito às despesas e às receitas públicas. Sobre as questões mais particulares, portanto, sobre a questão da indevida contabilização dos apoios extraordinária às famílias, foi relativamente ao apoio extraordinário à família, portanto temos verificado isto em apoios que são dados, que são extraordinários, não é? Este foi às famílias. O que acontece é que a forma de contabilização, o valor tem sido registado utilizando-se o valor dos reembolsos de IRS, reduzindo a receita deste imposto, quando deveria ter sido contabilizado como despesa orçamental, portanto não é um desvio nas contas. A forma de contabilizar é que está errada, porque tem entrado como uma redução da receita em vez de um aumento da despesa. No fundo, é este o erro detectado. Sobre a implementação da lei de enquadramento orçamental, portanto, eu aguçaria a curiosidade dos senhores deputados para o relatório que iremos apresentar em breve e que, de facto, faz uma descrição quase que, por um lado, histórica do que tem acontecido, não é? Da governação desta reforma estruturante para a gestão financeira pública e, por outro lado, também liga ao financiamento do momento, que é bastante elevado em sede do PRR, e fazemos o ponto de situação desse financiamento alocado a uma reforma tão específica e damos nota dos desafios que se colocam para nessas matérias que é tão importante, que são tão importantes. E, portanto, deixaria para aí, para essa data, os maiores desenvolvimentos e a nossa apreciação à condução dessa reforma que continua, cujo reflexo tem sido uma conta geral do Estado estruturalmente igual à que se tem vindo a ser apresentada ao longo dos anos, sem grandes mudanças, no fundo.
Muito obrigado, senhora conselheira Ana Furtado. Vamos prosseguir dando a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, senhor deputado Sérgio Ávila. Dispõe também de 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, a juíza conselheira coordenadora do relatório e os restantes membros, e agradecer este contributo no âmbito da reflexão da situação da evolução das finanças públicas. O ano 2022 foi um ano claramente caracterizado por dois aspectos que se conciliaram. Por um lado, o início do fim dos efeitos do Covid, com a conjugação dos fatores decorrentes da crise geopolítica decorrente da invasão da Ucrânia, que teve um impacto na inflação, sendo que o mês de outubro de 2022 foi onde a inflação atingiu o maior valor, 10,7%. Portanto, é a conjugação destes dois aspectos que influenciam as finanças públicas neste ano. Eu gostaria de caracterizar este ano em 10 aspectos essenciais. O primeiro, em 2022, registou-se um crescimento económico em termos reais de 6,7%. Mais do dobro da média da União Europeia, o maior crescimento económico dos últimos 35 anos. Em 2022, a taxa de desemprego foi a mais baixa dos últimos 20 anos, 6%, menos 0,6 pontos percentuais que a média da União Europeia. O déficit em contabilidade nacional decresceu 2,5 pontos percentuais, situando-se em 0,4%. Em contabilidade pública, a redução do déficit em 2022 foi de 2,6 pontos percentuais. A dívida pública reduziu 11,5 pontos percentuais face ao PIB em relação ao ano anterior. O resultado das medidas extraordinárias que foram implementadas para apoiar as famílias no âmbito da inflação totalizaram 4.609 milhões de euros e ainda decorrentes do apoio no Covid, 3.300 milhões de euros. Houve um reforço claro da competitividade da economia porque o crescimento do PIB, como me referi em termos reais, foi o dobro, mais do dobro da média da União Europeia e da Zona Euro, assentou nas exportações. As exportações cresceram 16,7 pontos percentuais, o valor das exportações sobre o PIB passou de 41,7% para 50% do produto interno bruto. Há uma melhoria, que é um aspecto muito relevante em termos de sustentabilidade de finanças públicas, de saldo estrutural orçamental em 0,7 pontos percentuais. No oitavo aspecto, para nós também muito relevante e é referido, há uma redução de 72 milhões dos pagamentos em atraso com mais de 90 dias, é o valor mais baixo desde 2018, particularmente nos hospitais, onde essa redução representou o valor mais baixo desde 2011. Em termos de sustentabilidade e contingências de risco, há uma redução de 12,1% dos encaixes com as parcerias público-privadas. Há uma redução de 1.679 milhões em garantias e contingência de riscos. Há uma redução de 1.115 milhões de euros de risco associado a garantias fora do perímetro. E houve, no decorrer dessas prioridades, um eficaz combate à inflação, tendo em conta que a inflação em Portugal em 2022 foi de 7,7%, enquanto na média da União Europeia foi de 9,3%. Ou seja, 2022 foi um ano que se caracteriza por um crescimento económico acima da média da União Europeia, uma taxa de desemprego mais baixa que a zona euro, uma redução significativa do déficit de dívida, a introdução de medidas compensatórias do ponto de vista de combate à inflação de apoio às famílias e às empresas, um reforço da competitividade da economia com o peso das exportações na estrutura do PIB, uma redução do déficit orçamental estrutural, uma redução dos pagamentos em atraso, uma redução dos custos das PPPs e das garantias e riscos contingentes e um combate à inflação que, do ponto de vista de resultados, foi mais eficaz que a média da União Europeia. Decorrente dessa realidade, que está refletida também no âmbito deste relatório, que não é colocado em causa do mesmo, são feitas 57 recomendações. Como foi referido pelo Sr. Presidente, metade foram cumpridas, metade não foram cumpridas. Nestas matérias é como olhar para um copo ou meio cheio ou meio vazio. Há quem valorize as que foram cumpridas, há quem valorize as que não foram cumpridas. Esta é a dinâmica e a dialética da própria política. No entanto, há aqui dois aspectos que considero estrutural e por os quais queria lançar perguntas. E como foi dito para a senhora juíza conselheira, e muito bem, uma coisa é haver, considerarem erros de contabilização, se, por exemplo, a questão das devoluções em sede de IRS deve ser uma contabilizada como receita ou deve ser contabilizada como despesa. Independentemente da diferença de opinião sobre o mesmo, o Governo considerou que devia ser no âmbito da receita, porque era a forma da autoridade tributária poder pagar e era efetivamente a evidência de uma devolução de uma receita fiscal que consideraram que seria a mais e a forma de devolver mais eficazmente é através da AT, mas, como referiu muito bem, nada disto altera o saldo orçamental, nada disto tem a ver com um desvio em termos de contas, é apenas uma questão de perspectivas de contabilização, para ficar claro. Mas a pergunta que queria deixar ficar, e ontem ouvimos o Sr. Secretário de Estado do Orçamento sobre a conta, tem a ver com esta grande reforma estrutural, que é um desafio exigente para todos, que se chama o SNCAP, introduzido em toda a administração pública. De acordo com a Lei de Enquadramento Orçamental da perspectiva, está previsto até ao final de 2026 a sua implementação em pleno. É referido no relatório que em 2022 mais 67 entidades aderiram e já utilizam o SNCAP. O Sr. Secretário de Estado ontem referiu que iria manter, pensava manter, o processo de implementação do SNCAP que estava previsto pelo anterior Governo, portanto, considerando que até ao final de 2026 é o objetivo para estar implementado em toda a administração pública. Toda a administração pública. E nesse sentido, a questão que eu iria colocar era precisamente, sendo esse um objetivo estruturante, consideram que é possível, até ao final de 2026, todas as entidades da administração pública estarem com esse sistema e com essa reforma implementada?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila. A palavra, então, ao Sr. Presidente da Tribunal de Contas.
Antes de dar a palavra também à Sra. Conselheira, gostaria de dizer aqui duas ou três ideias sobre as questões do senhor deputado Sérgio Ávila. A primeira é sobre uma matéria que eu gosto muito em especial, que é sobre as recomendações. Não? Há quem considere que as recomendações são ideias que são lançadas pelo Tribunal ou por outras entidades, enfim, para refletir sobre elas. As recomendações não são ordens. Não são ordens. Nem injunções. Na minha opinião, são, porém, mais fortes que as ordens. Porque quando nós recebemos uma recomendação, ficamos responsabilizados por refletir sobre elas e de as pôr em prática e, portanto, ficamos com a nossa responsabilidade agravada, digamos assim, não é? Portanto, não são ordens. Têm de ser ponderadas. E, como eu disse, nunca alguém na administração pública, no governo, nos disse não cumprimos ou não damos seguimento às vossas recomendações. Agora, evidentemente que o Tribunal também sabe que algumas recomendações são de difícil acolhimento em termos de tempo. Precisam de tempo. Não é? E numa máquina como é a máquina financeira do Estado, nós sabemos que não é fácil e também há resistências à mudança. É o que acontece, por exemplo, também no que respeita ao SNCAP. É possível até 2026? É possível até 2026. Porque é que até agora a grande maioria das entidades públicas já funcionou com o SNCAP? Porque é que algumas não têm? Bom, e portanto eu não vejo dificuldade alguma, até porque o SNCAP representa... Nós temos também de... Nós os portugueses, temos muito o defeito de só dizemos... Só relevamos aquilo que é negativo e não... Nós temos de nos comentar... Quem compara o sistema contabilístico em vigor nas administrações públicas hoje com há 20 anos atrás, nem tem comparação. É melhor hoje? Muito melhor. O SNCAP é uma evolução qualitativa enorme que devemos congratular-nos e temos de... O Tribunal não deixará de ir pressionando para que o mais brevemente possível todos os... organismos da administração pública funcionam em SNCAP, porque isso corresponde a uma melhoria. Isso tem a ver depois também com a contabilização que o Sr. Deputado referia. É claro que não estamos aqui a falar de desvio de dinheiros, nem nada disso, evidentemente. O que estamos aqui a falar é com, e aqui pode haver discussão também, evidentemente, não é? com aquilo que nós consideramos que é uma correta contabilização, de forma que a contabilidade deve ser o espelho de uma organização. E, portanto, nós consideramos que corresponde mais, é mais fácil conhecer e ler uma organização contabilizando, neste caso, este particular, como nós advogamos, digamos assim, do que como aquilo que foi contabilizado, não é? Consideramos que é mais correto em termos de leitura da situação financeira do nosso país, não é? E por isso eu gosto tanto de contabilidade. Por isso é que fui para direito. Muito bem. Se me permite, senhora conselheira.
Obrigada, Sr. Deputado Sérgio Ávila, pela questão que colocou sobre o SNCAP. Porque, de facto, também gostaria só de também transmitir que as vossas preocupações nós levamos, são muito enriquecedoras também para o nosso trabalho e provavelmente eu vou sair daqui hoje com inspiração para o próximo parecer sobre a Conta Geral do Estado. E por acaso, no parecer sobre a Conta Geral do Estado que vamos apresentar a esta Assembleia no início do próximo mês, o parecer já vai incluir duas partes exatamente sobre o SNCAP. Uma dando conta do processo de prestação de contas do SNCAP, portanto, dando conta, acima de tudo, que 80% do perímetro de entidades da Conta Geral do Estado já prestaram contas até agosto de 2024 em SNCAP, portanto, faltam 20%, apesar do volume financeiro ser, deste volume financeiro, destas 20%, corresponder a 50% do volume financeiro. Mas fazemos também uma abordagem um pouco pedagógica desta questão da transição para o SNCAP. Há aqui dois aspectos específicos. Um é a transição para o SNCAP das 482 entidades que fazem parte do perímetro orçamental, e aí houve grande evolução, não é? E aí, de facto, o Estado português tem que se felicitar, digamos assim, e as entidades em particular, pelos esforços que foram feitos nesse sentido. Por outro lado, há a Conta Geral do Estado. E a nova Conta Geral do Estado, o que é que tem a ver com esta prestação de contas do SNCAP? É fácil perceber que é através desta valorização ou desta contabilidade financeira mais moderna e mais avançada que teremos uma Conta Geral do Estado a refletir o dito património financeiro, o dito património imobiliário, segundo as regras da contabilidade financeira internacional, não é? Segundo estas regras. E, portanto, para aí precisamos da dita entidade contabilístico do Estado. Então daria, aguçaria a vossa curiosidade para, no parecer da Conta Geral do Estado de 2023, irem rapidamente ver uma das caixas onde abordamos o SNCAP e a nova Conta Geral do Estado e, por outro lado, o ponto de situação da prestação de contas, que foi um bocadinho a questão de que o Sr. Deputado nos fez, onde de facto se tem verificado um grande avanço. Mas nesta caixa também damos nota de que 2023 foi o primeiro ano onde as 11 entidades da Segurança Social prestaram contas em SNCAP. E, portanto, foi uma boa amostra para nós retirarmos quais foram os principais problemas dessa implementação. E nessa caixa damos nota de quais foram os principais problemas dessa implementação, que é muito útil para perceber os problemas do restante universo, que é bastante maior, porque nem tudo são rosas e, portanto, naturalmente houve uma transição, há problemas. E, portanto, damos nota disso e era isto que eu gostava de dizer.
O senhor Presidente, dá-me licença, como a senhora conselheira falou no próximo parecer sobre a Conta Geral do Estado, posso anunciar aos senhores deputados em primeira mão que vamos aprovar o parecer sobre a Conta Geral do Estado 2023 no dia 27 de setembro e já está agendada a entrega ao Sr. Presidente da Assembleia da República, agendada precisamente esta manhã, no dia 2 de outubro. Dia 27 de setembro é uma sexta-feira, portanto, na terça-feira seguinte, entregaremos ao Sr. Presidente da Assembleia da República esse parecer para os seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Conselheira, e ficou já este teaser para a leitura das contas, iremos imediatamente verificar o quadro. Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor, do Chega, cumprimento de quem dou a palavra, 5 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Presidente do Tribunal de Contas, o Juiz Conselheiro José Tavares, cumprimento os restantes membros do Tribunal de Contas, cumprimento as senhoras e senhores deputados. Bom, face ao parecer do Tribunal de Contas relativo à Conta Geral do Estado 2021, as recomendações para a Conta Geral do Estado 2022 mantiveram-se praticamente iguais. As reservas e as omissões continuaram a pautar-se por serem semelhantes, o que nos apraz dizer que o anterior Governo praticamente fez tábua rasa daquilo que lhes apontaram, apesar do Tribunal ter continuamente reiterado que a aplicação das medidas necessárias viriam a resolver os problemas da reforma das finanças públicas, principalmente no âmbito da informação e da legislação. Mantiveram-se ainda a questão da falta de avanços no que ao processo orçamental diz respeito, na área da articulação e consistência, que a informação que provinha do Governo deveria ser melhor articulada para com as entidades como o Tribunal de Contas. Já em 2021, o Tribunal de Contas referia à existência de uma execução diminuta a nível dos projetos financiados pelo PRR, além de terem um reporte com muitas fragilidades. Referiram ainda que a Lei de Enquadramento Orçamental, que já foi falado aqui, adiada por 2 vezes, não evidenciava qualquer compromisso com os prazos propostos. Apontaram ainda graves erros à Administração Central, que vão desde a não inclusão de 4 entidades, as incorreções na especificação de operações de receita e despesa, a informação incompleta sobre elementos patrimoniais, dívidas e garantias prestadas pelos serviços e fundos autónomos, tesouraria, inventário de património imobiliário, parcerias público-privadas. Referiram ainda que há disponibilidades fora da tesouraria do Estado em evidente incumprimento do princípio da unidade de tesouraria e a subavaliação da despesa fiscal. No que à segurança social diz respeito, registaram-se fragilidades de enorme gravidade que vão desde a área das dívidas de terceiros que apenas poderiam ser debelados se houvesse um investimento avultado no sistema informático existente. Relembrar ainda que a não quantificação da dívida dos contribuintes, bem como a sobrevalorização da dívida de clientes e das prestações sociais, fez com que a fiabilidade das contas, que a Conta Geral do Estado quer demonstrar, coloque em causa toda a panóplia de parangonas do Estado sobre a veracidade das contas públicas. Em suma, Sr. Presidente, entre a subsistência de operações classificadas como ativos financeiros que visam prosseguir essencialmente objetivos sociais e de política pública, não se destinando a produzir retorno financeiro, a execução do PRR, que foi significativamente inferior às estimativas apresentadas à União Europeia, com registros contabilísticos recheados de insuficiências, os atrasos crescentes e progressos limitados nos projetos de implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, que colocam em risco o seu financiamento no âmbito do PRR e impossibilitam a certificação legal de contas do Estado 2023 pelo Tribunal, a falta de progressos na implementação do projeto referente à orçamentação por programas, o facto de algumas componentes de receita e de despesa apresentarem desde 2017 e de forma recorrente desvios entre as previsões orçamentais e execução, o crescimento de recursos a dotações especiais do Orçamento do Ministério das Finanças, que durante o ano são utilizadas sobretudo para fazer face a despesas suborçamentadas da educação e da saúde, o facto da dívida incobrável, mais de 1/3 da dívida por cobrar coercivamente pela AT e desde 2016 ter duplicado, o reporte da Conta Geral do Estado sobre a dívida pública ser incompleto e inconsistente, não se verificarem progressos na inventariação do património imobiliário do Estado e a informação que constava do relatório de contas ser muito limitada e pouco fiável, mesmo quanto às operações do ano. Enfim, e poderíamos detalhar muito mais. Eu gostaria de questionar, era se efetivamente não considera que estes erros, estas omissões, estas insuficiências não podem pôr em causa a fiabilidade das contas públicas e se, por outro lado, não podemos considerar que houve um esforço do governo anterior em maquilhar as contas públicas. Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra, então, à Sra. Conselheira, ao Sr. Presidente. Sr. Presidente, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Eu gostaria, porque, enfim, é um... O Sr. Deputado refere que põe em causa a veracidade ou a verdade das contas, não é? Portanto, nós no Tribunal de Contas, quando falamos de verdade, é um termo que tem um significado muito, muito, muito intenso e com um conteúdo muito... Pronto. E, portanto... Temos de ter cuidado nós, no Tribunal de Contas, temos um cuidado extremo quando utilizamos a palavra verdade. E, portanto, não temos e não fazemos nenhuma referência a que as contas não são verdadeiras. Isso é muito importante. Mas antes tinha falado na verdade, não é? Portanto, uma coisa é serem incompletas, e o Tribunal refere que há algumas omissões, o Sr. Deputado refere, e nós também o referimos, e que se prendem também com o SNCAP, não é? Que se prendem com a certificação, que nós iremos fazer também um pouco mais tarde. E, portanto, há realmente omissões, informação que poderia estar e não está, e há erros, mas o erro não tem a ver com a verdade, não é? Qualquer um de nós pode errar sem pôr em causa a verdade. Portanto, eu gostaria que isto ficasse aqui muito, muito claro, porque é uma palavra que tem um significado... Eu gosto sempre de me pôr do outro lado também, não é? E por isso, eu diria que a nossa preocupação essencial no Tribunal, e aqui falo, como sabem, o parecer sobre a Conta Geral do Estado... É o único ato de controle do Tribunal que é aprovado pelo Plenário Geral do Tribunal de Contas, que engloba o Presidente e os 18 juízes conselheiros, incluindo os conselheiros dos Açores e da Madeira. Portanto, é um ato extremamente importante e que, felizmente, tem sido sempre aprovado por unanimidade. E, portanto, temos de ter... E a nossa preocupação é, no que respeita à Conta Geral do Estado, é que essa Conta Geral do Estado... seja completa, evidentemente nem refiro verdade, porque é óbvio, não é? Tem de ser verdadeira, não é? E traduzir de uma forma completa a situação financeira do Estado. Esse desígnio ainda não o conseguimos, ainda não foi conseguido, mas o Tribunal não descansará enquanto não for conseguido. E isso conseguir-se-á através da execução, do pôr em prática da reforma das finanças públicas e do SNCAP e de outras medidas conexas, digamos assim, não é? E, portanto, continuaremos a caminhar e a lutar e a recomendar no sentido de que toda essa informação que ainda não está, mas tem de estar, esteja no mais curto prazo possível. Dentro de um mês, os senhores deputados receberão aqui o parecer já de 2023 e, portanto, onde também haverá já, digamos assim, novidades que a senhora conselheira poderá, se o senhor presidente me permitir, completar. Faz favor, senhora.
Sobre a questão do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2023, as novidades vão um pouco para... Sim, não vou dar as novidades, sim. Mas poderia... Não. Mas a nossa novidade foi... Ou seja, nós todos os anos tentamos ter um parecer com novidades, com mudanças. Porque não é fácil, sobre um objeto que praticamente tem poucas alterações, não é fácil, de facto... fazer análises não é difícil, mas pronto, não é fácil trazer novidades ou trazer mudanças que sejam que tenham interesse suficiente. E, portanto, nós todos os anos temos essa preocupação. Este ano, a nossa preocupação, ou seja, sob o parecer da Contas Geral do Estado, foi trazer alguma análise detalhada de alguns aspectos, em particular. Aspectos esses que têm a ver com a reforma das finanças públicas, isso não é novo, mas todos os anos aí sim há algo novo a dizer. Então, do SNCAP e a nova Conta Geral do Estado, portanto, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, o que é que a prestação de contas tem a ver com a Conta Geral do Estado, como é que o reporte para a Conta Geral do Estado liga com a prestação de contas individual um ou dois ou três meses depois, que é feito por cada uma das entidades, como é que isso bate certo e como é que pode bater e quais as dificuldades. Também trazemos alguma análise específica ao setor da habitação, às despesas com a habitação e à medida de apoio extraordinário à renda. Também trazemos alguma análise específica ao subsídio de mobilidade, que é dado aos residentes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira. E já chega, e já chega. E, portanto, penso este que são as principais novidades que vamos propor ao plenário. Não sei se serão aprovadas, mas, portanto, é isto que neste momento está em curso no novo parecer sobre a Conta Geral do Estado, cujos senhores deputados são uns dos principais leitores desse parecer, mas não só.
Muito obrigado, senhora conselheira. Pela palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, senhor deputado Bernardo Blanco, dispõe também 5 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente. Começo por cumprimentar a todos, agradecer a exposição inicial também e começar por concordar com essa reflexão inicial, também nos parece fazer mais sentido e penso que o ex-deputado João Coutinho Figueiredo também tinha essa opinião de que essa discussão deveria ser no período orçamental, até porque passamos muitas semanas e meses a discutir o orçamento e depois muitas poucas horas a discutir aquilo que é realmente executado e as contas, que é no fim do ano, eu diria, o mais importante discutir. Eu tenho 3 temas. O primeiro foi brevemente mencionado. Há constantemente nos orçamentos uma subavaliação da receita e uma sobrevalorização da despesa. Eu, sem grandes problemas, diria que isso tem, em parte, motivos políticos. É um incentivo de um governo em dizer que irá cobrar menos e gastar mais do que aquilo que realmente acontece no fim das contas. Só em 2023 foram 7,1 mil milhões acima do orçamento a nível de receita fiscal e contributiva. E eu pergunto que recomendações é que o Tribunal de Contas tem para que este nível de discrepância deixe de acontecer. Havia aqui uma no relatório, mas pareceu-me algo muito genérico. Não estou a dizer que é algo, obviamente, fácil, até pelo contexto anterior político que expliquei, mas gostava de vos ouvir um bocadinho sobre isso. Um segundo ponto, relativamente aos imóveis, a mim parece-me incompreensível o Estado não saber quantos imóveis tem. O ex-primeiro-ministro José Sócrates, em 2007, passou uma lei para que se inventariasse os imóveis do Estado, ainda eu era um adolescente. Desde lá, pelo que eu tenho visto, pela evolução dos números, tem havido algum trabalho feito, mas pouco. Em 2019, o Sistema de Informação de Imóveis do Estado registava 9.500, eu penso que agora, pelo que vejo, já registra cerca de 27 mil, mas depois, quando olhamos para a base de dados do IRN e para a base de dados da autoridade tributária, os números são completamente diferentes. A discrepância nos registros de inscrição matricial é enorme. No próprio relatório também se diz que não se verifica um progresso na inventariação do património imobiliário do Estado, que a informação que consta no relatório da conta é muito limitada e pouco fiável. E eu pergunto-lhe, tendo em conta que desde 2020 que está planeado um novo sistema, mas também do pouco se sabe, está tudo muito atrasado, não sei, não faço ideia do que é que já está feito, mas do que se vai sabendo publicamente está tudo muito atrasado. Eu diria até que o próprio Estado cresce a uma velocidade que depois não consegue controlar. Eu perguntava-lhe se é possível, e já agora uma pequena menção, porque no relatório faz menção aos devolutos da Segurança Social, por exemplo, consegue especificar quantos é que são, mas não consegue especificar, nem dar nenhum número aproximado, de quais são os devolutos daquele número total dos 27 mil. E eu perguntava se por acaso tinham esses dados, porque interessava-me saber. Obviamente, não sendo o valor exato, daria para saber dos 27 mil qual é mais ou menos a percentagem de imóveis devolutos, por acaso tivessem estes números, mesmo que não aqui, se por acaso depois tivessem e pudessem enviar, seria informação pertinente. Um terceiro ponto, também já aqui muito abordado, vou falar muito rapidamente. Em 2023 deveria ser o primeiro ano, como se sabe, de certificação do Tribunal de Contas, à Conta Geral do Estado. Há muito tempo também já se sabia, na última legislatura, que queria ser impossível, na prática, cumprir aquilo que é exigido na lei de enquadramento orçamental. Também não vejo muitas consequências, no sentido em que, quer dizer, se fosse uma empresa a não apresentar as contas, sim, seria punida. Neste caso, é o Estado a incumprir uma própria lei. Não sei o que é que irá acontecer, mas provavelmente nada. E eu gostava de saber qual era o balanço que fazem destes anos de implementação da LEO e do trabalho da Unileo. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Bernardo Blanco. A palavra ao Sr. Presidente, faz favor.
Antes de passar à Sra. Conselheira. Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas reflexões. Relativamente a... congratulo-me que tenha, concordo também com esta associação da apreciação da Conta Geral do Estado e do Orçamento. Eu também concordo. É um pouco cultural da nossa parte, nós portugueses, não é? Dedicamos muito mais tempo a discutir o orçamento do que a discutir as contas, não é? Mas devia haver aqui um equilíbrio maior, não é? Mas isso talvez seja uma questão cultural nossa, não é? Depois, quanto ao inventário, o inventário é uma matéria que nos preocupa muitíssimo. Aliás, nas auditorias, digamos assim, dirigidas aos organismos A, B ou C, é um ponto em que nós nos dedicamos praticamente em todos os casos, não é? Já troquei aqui impressões com a senhora conselheira. Depois, relativamente à questão concreta dos devolutos da Segurança Social, a senhora conselheira responderá. Mas se por acaso não tivermos aqui os elementos todos, se o senhor presidente achar bem... Tal como aconteceu várias vezes, comprometemos-nos a enviar ao Sr. Deputado e aos Srs. Deputados essa informação precisa, não é? Para não estarmos aqui a falar. Muito bem. Quanto à certificação e ao balanço que fazemos, eu vou dar-lhe a minha opinião como Presidente do Tribunal. Não é? Se me perguntar, a situação hoje é melhor do que em 2015, quando foi aprovada a nova lei de enquadramento orçamental? Claro que é, não tem comparação. A única crítica que eu faço é que poderíamos ter andado mais rapidamente, muito mais rapidamente. Não é? Andámos, reformámos, evoluímos, mas poderíamos já ter a reforma completamente no terreno, em todos os seus aspectos. Portanto, digamos que seria, digamos assim, o aspecto menos positivo que eu apontaria, mas a senhora conselheira dirá melhor. Senhora conselheira.
Obrigada. Obrigada, senhor deputado, pelas suas questões. De facto, as três levam-me a pensar no parecer da Conta Geral do Estado 2023, porque sobre todas elas nós temos novidades a dar no próprio parecer. A questão da suborçamentação das receitas e das despesas é um dos capítulos que também está mais desenvolvido este ano no parecer. Sobre se damos recomendações, não damos, porque nós, por norma, não damos recomendações a problemas que surgem do processo orçamental. Não é bem do processo, mas da fase do Orçamento de Estado. Portanto, se há problemas, é em sede do Orçamento de Estado e nós aí, o Tribunal, não se pronuncia sobre... essas questões de orçamento que existem na fase do orçamento. Acima de tudo, não recomenda sobre questões prévias à execução do orçamento, digamos assim. Sobre a questão do inventário do património imobiliário, de facto, nós fizemos uma análise objetiva em termos do património da Segurança Social, porque tínhamos esses dados. Os ditos 27 imóveis registados no sistema de informação CIE, esse sistema de informação não é fidedigno e, portanto, daí que não seja possível identificar ou nem seja útil identificar o que é que está devoluto ou não. No parecer da Conta Geral do Estado 2023, o que nós damos conta é do desenvolvimento em curso nesta área. Porque houve uma grande alteração, houve a passagem de competências da Direção-Geral do Tesouro e Finanças para a STAMO, que passou a ser a entidade agora com as competências em toda esta área de gestão e reporte sobre o património imobiliário do Estado, inclusivamente o novo sistema de informação vai ser alterado e os As alterações em curso alteram este sistema de informação. E, portanto, é uma das caixas que nós temos no parecer da Conta Geral do Estado, é sobre esse ponto de situação, pese embora feito com base em 6 meses de transição, portanto, também acaba por ser ainda uma informação ainda pouco elucidativa de se estamos no bom caminho ou de prazos, provavelmente estamos no bom caminho, mas de luz ao fim do túnel sobre esta questão do inventário. Portanto, ainda o parecer da Conta Geral do Estado de 2023 não traz ainda grande luz ao fim do túnel sobre a objetividade e as melhorias em concreto, a não ser em termos de procedimento quanto a esta alteração de competências. Sobre a questão do balanço da governação, também remeteria para o relatório que vamos aprovar e publicar em breve, mas de facto aí também há novidades, porque houve uma alteração no modelo de governação da gestão da reforma financeira pública, antes muito concentrada na Unileu, agora existe uma gestão como que tripartida, portanto houve uma descentralização desta gestão, portanto mais competências dadas à Direção-Geral do Orçamento, bem como à ESPAP. ESPAP também como uma entidade com competências específicas em termos da gestão do PRR e daí também da gestão do financiamento alocado a esta reforma em particular, e nós faremos a apreciação na sede do relatório da auditoria, que permita-me não avançar agora com a apreciação que o Tribunal faz nessa sede. Obrigada.
Faço, Sr. Presidente.
Não sei se o Sr. Deputado ficou satisfeito com quanto àquela questão do património da Segurança Social.
Insatisfeito, mas satisfeito com a resposta da Sra. Médica. Pronto. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu tenho 3 inscrições para... É uma das 3. Tenho 3 inscrições para a última ronda. Portanto, o Sr. Deputado Marco Claudino, o Sr. Deputado Sérgio Ávila e o Sr. Deputado Marcos Santos. Portanto, continuamos com 3 inscrições. Assim faremos. Recordo que a Sr. Deputado dispõe até 2 minutos e, portanto, e diferentemente... Bom, o Tribunal de Contas já é da casa, portanto, já sabe que nesta ronda só responde a final e, portanto, teria amabilidade a anotar as questões na exata medida em que responderá apenas a final. Sr. Deputado Marco Claudino, 2 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou também tentar ser cumpridor com o tempo. E queria também relevar aquilo que disse o Sr. Presidente relativamente à questão dos erros e omissões. Nós também, naturalmente, que identificamos erros e omissões e não sobrevalorizamos. Damos o valor importante que tem, mas não sobrevalorizamos. Outra coisa são posturas e narrativas que importa, da nossa perspectiva, desconstruir. E um tem que ver com uma nota que o Tribunal de Contas deu relativamente aos fluxos com a União Europeia. Em 2 prismas, naquilo que é a entrega à União Europeia dos denominados recursos próprios tradicionais, que custado por ausência e atraso da autorização do Governo, pagou mais em termos de juros. E isso não é bom para a credibilidade do Estado português e não é bom já agora para as finanças do Estado, e também relativamente ao recebimento dos fundos da União Europeia, e em especial na narrativa que o PRR estava muito avançado. E aquilo que se verifica, o Tribunal de Contas atestou, é que relativamente àquilo que estava estimado e orçamentado, apenas se verificou a execução de 19%. E, portanto, é posturas e narrativas que é diferente de erros e omissões. E também já agora, relativamente a posturas e narrativas, queria falar-vos do Fundo de Estabilização da Segurança Social. Creio que longe vai o tempo em que o Partido Socialista dizia que outros queriam jogar com o dinheiro das pensões na Bolsa. É que aquilo que se verifica, e é um portfólio, e não estamos contra, é um portfólio natural, que até, de alguma forma, alguns dados que são legais, o Fundo de Estabilização da Segurança Social teve, em 2022, uma rendibilidade negativa de 13,3%. Perdeu 188 milhões de euros. E imagine-se, na componente de ações, perdeu 585 milhões de euros. E, portanto, relativamente ao jogar o dinheiro da Bolsa, creio que o Partido Socialista deixará também de ter essa narrativa. E já agora, também relativamente àquilo que são as narrativas, este fundo de estabilização muito importante foi criado ainda no tempo do professor Cavaco Silva e que visa assegurar também a estabilização daquilo que são as pensões dos portugueses. Uma nota final, porque creio que o tempo vai rápido, tem a ver com uma declaração que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas disse no início. O Sr. Presidente do Tribunal de Contas disse na sua apresentação há pouco que os governos nunca disseram que não acolhiam as recomendações. E à luz do que disse, gostaria que... As entidades no setor, precisamente. E à luz daquilo que disse, gostaria que comentasse uma frase que está no próprio relatório, que diz o seguinte: a posição do Ministro das Finanças, ou do Ministério, porque está a IMF agora, ao considerar algumas recomendações como totalmente implementadas, apesar de não terem sido tomadas quaisquer ações nesse sentido, limita a expectativa de melhorias. Creio que posso concluir que o Governo, de facto, não dizia que não implementava. Diria que implementava, só que não o fazia na realidade. E gostava que pudesse comentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marco Claudino. A palavra ao Sr. Deputado Sérgio Ávila. Faça também 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar duas informações que foram aqui colocadas e disponibilizadas pelo Sr. Presidente e pelo Sr. Juíza Conselheira Relatora. A primeira foi o facto de, nos últimos 20 meses, termos duplicado o número de entidades do volume que aderiram já ao SNCAP. Porque, no fundo, no final de 2022, de acordo com o relatório da conta, era 25% do volume. Em agosto de 2023, 150% do volume. É um esforço em 20 meses de duplicação do universo abrangido. O segundo aspecto que foi fundamental também, que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas aqui referiu, foi distinguir claramente aquilo que são erros, que existirá sempre, porque um documento desta dimensão, e sendo feito por seres humanos, tem necessariamente sempre erros. O que não se pode fazer, como o Sr. Presidente do Tribunal de Contas muito bem colocou, é transformar erros e omissões que haverá sempre em questões que põem em causa a veracidade das contas, como o Sr. Deputado Chega tentou fazer e não conseguiu fazer. Portanto, isso foi, também ficou claro, e como foi referido, erros e omissões não alteraram nem saltos, nem correspondem a desvios do ponto de vista global das contas, e os resultados em termos de déficit, de dívida, todos os outros, são aqueles que sempre foram públicos e que não são, de maneira nenhuma, desmentidos. Terceiro aspecto que eu gostaria aqui de referir é que nós, no período de 2022, 2023 até 2023, foi um período de clara instabilidade, com fenómenos que ninguém previa. O Covid em 2020, a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022, e é bom lembrar que este Orçamento de Estado de 2022, cuja conta estamos agora a avaliar, foi entregue nesta Assembleia em abril de 2022. E, evidentemente, em abril de 2022, ninguém previa, nenhuma instituição credível internacional ou nacional, a evolução inflacionista que houve a partir daí, culminou com uma taxa de 10,7% em outubro. Isto quer dizer que alguma da sobrevalorização, da subavaliação da própria receita decorre, como também da despesa das componentes que foram muito acima do que previsto, tendo em conta a situação, decorre da alteração da conjuntura internacional, que à altura em que foi entregue não se previa. E essa imprevisibilidade gera, do ponto de vista, quer em componentes da despesa, quer em componentes da receita, alterações face ao cenário que estava previsto inicialmente. E isto, em anos de instabilidade internacional, acontece e acontecerá sempre.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila. E para concluirmos, a palavra ao Sr. Deputado Marcos Santos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Juiz Conselheiro José Tavares. Sabemos que as recomendações do Tribunal de Contas servem para garantir, certificar, cooperar no desempenho da atividade administrativa e financeira pública. Uma recomendação do Tribunal de Contas é um ato do Tribunal, não é um ato jurisdicional, mas faz parte do desempenho das funções de controle da atividade financeira pública. E este controle passa também por conduzir a ação governativa de modo que esta corrija eventuais erros e os evite no futuro. E que só assim poderemos ter em conta a melhor defesa do interesse público. Portanto, é neste contexto que surgem as recomendações do Tribunal de Contas no âmbito do Tribunal do âmbito da Conta Geral do Estado. Assim sendo, não faz qualquer sentido. Como é que sucessivos governos continuam, ano após ano, a ignorar reiteradamente uma parte considerável dessas recomendações? Sabemos que várias recomendações não são acolhidas e outras apenas o são parcialmente. Creio que isso prejudica profundamente o rigor e a transparência na prestação de contas ao povo português sobre a utilização dos recursos públicos. Minha questão aqui é: como é que se poderá, no respeito do quadro legal existente, incentivar o aumento do nível de acolhimento das recomendações emanadas pelo Tribunal de Contas no âmbito da Conta Geral do Estado? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Santos, e os senhores deputados que colocaram questões nesta ronda, e, portanto, o Tribunal dispõe de 6 minutos. Faça-se apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Afastando-me das considerações mais de natureza política ou partidária, como é meu dever, e indo ao encontro do que os senhores deputados referiram, começando pelo senhor deputado Marcos Claudino, senhor deputado, relativamente aos fundos da União Europeia, enfim, eu estou de acordo com aquilo que o senhor deputado refere. Realmente, em 2022, o nível de execução também do PRR era bastante baixo, tal como aconteceu, aliás, no, também nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. O Fundo de Estabilização da Segurança Social é um daqueles organismos públicos, tal como acontece com o Ministério das Finanças, tal como acontece com, na área da saúde, alguns organismos da área da saúde, em que nós praticamente temos uma equipa de auditoria permanente nestes organismos e que acompanhamos diariamente, tal como a Agência de Standard Tesouraria do Crédito Público, enfim, às vezes até mais do que uma. São aqui alguns anteriores membros do Governo, no Ministério das Finanças, então às vezes temos lá duas e três equipas de auditoria, não é? E há certos organismos públicos onde nós estamos quase permanentemente. E, portanto, o Fundo de Estabilização da Segurança Social é um daqueles organismos públicos onde nós estamos quase permanentemente e tem a nossa atenção e, portanto, creio que os seus deputados poderão, digamos assim, também beneficiar dessa informação que resulta da nossa permanência lá. Quanto às recomendações, Sr. Deputado, eu gostaria de dizer-lhe também o seguinte. Nessa perspectiva também respondo em parte ao Sr. Deputado Marcos Santos, que é, nós temos uma ação no Tribunal que é muito importante, que é a seguinte. Todas as recomendações são objeto de seguimento por parte do Tribunal. Nós até temos algumas ações, enfim, utilizando a linguagem inglesa follow-up, mas que nós distinguimos são auditorias de seguimento. Portanto, nós vamos sempre, em cada auditoria em particular, há sempre lá um número final que diz assim, o Governo, o Conselho Diretivo, a Câmara Municipal devem informar o Tribunal no prazo X que destino foram dadas às recomendações. E como eu referi, as recomendações, reparem, são tão fortes, que se eu não acolher uma recomendação sem justificação e se houver um desastre, eu fico responsável por esse desastre, porque fui avisado, estamos a falar agora na generalidade da nossa vida, até na nossa vida pessoal, até dos pais relativamente aos filhos, quando os pais fazem recomendações aos filhos e não as seguem, depois ficam responsáveis por elas, porque foram avisados e foram recomendados para seguir um determinado caminho e não seguir. Portanto, cuidado com as recomendações que são fortíssimas, mais fortes que as ordens. O Sr. Deputado Marco Claudino, creio que respondia relativamente, de uma forma completa, ao que referiu. O Sr. Deputado Sérgio Ávila não me pôs nenhuma questão, enfim, mas agora volto à verdade e aos erros e às omissões. Quando eu digo a verdade, é, enfim, até na minha vida particular. Uma coisa é a verdade, não dizer que, se me disserem que eu não digo a verdade, é uma coisa que me ofende completamente. Se me disserem que eu errei, eu, para mim é uma coisa que eu reflito e volto atrás e corrijo, etc. Só nesse sentido, não é? Senhor deputado Marcos Santos, em complemento do que referi há pouco em resposta ao Sr. deputado Marco Claudino, para além das nossas ações de seguimento das recomendações, há também um outro, e eu já agora peço, a Assembleia da República é um órgão auxiliar extremamente importante na sua função de fiscalização, também tem, é extremamente importante, não sei se... para mim é uma função extremamente importante, é, aliás, à semelhança do que se passa nos parlamentos, por esse mundo fora, a Assembleia da República pode desempenhar um papel importante, e desempenha um papel importante no acolhimento das recomendações por parte dos seus destinatários, sejam eles quais forem, seja o Governo, seja outros organismos públicos, não é? E, portanto, esta é uma, digamos assim, é uma via complementar para esse efeito. Há até, enfim, em congressos internacionais e no mundo anglo-saxónico, os parlamentos têm aí uma função também, talvez uma função primordial no que respeita ao acolhimento dessas recomendações. Portanto, aqui fica uma recomendação, enfim, se o Parlamento entender que deve reforçar ou não esse acompanhamento. Mas é realmente um órgão de soberania importantíssimo também nesta matéria. Não sei se fui claro e completo. Eu disse que o deputado Mauro Claudino não ficou. Ah, ó senhor deputado, peço imensa desculpa, tem toda a razão. Eu reitero aquilo que disse, não tenho conhecimento de nenhum destinatário de uma recomendação que tenha dito nós não vamos cumprir, não é? Por vezes as respostas que nos são dadas podem dizer assim, não cumprimos porque consideramos que já estão cumpridas de outra forma. Portanto, é uma forma de dizer. É claro que o Tribunal depois vai apreciar, não é? Vai apreciar se considera essa recomendação cumprida ou não. Cumprida ou acolhida. E já agora, para terminar, a senhora conselheira, não sei se pretende dizer mais alguma coisa. Eu diria assim, se nós quisermos conhecer a situação financeira do nosso país, eu recomendaria a leitura de quatro, digamos assim, de documentos importantes dos tribunais. O parecer sobre a conta geral do Estado.
Financeira pública,
exatamente. O parecer sobre a conta geral do Estado, que nós aprovamos. Os pareceres sobre as contas das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que também nós aprovamos. E o parecer, relatório do Tribunal de Contas Europeu. Com estes quatro elementos, nós ficamos com uma... com a leitura destes quatro elementos, como a situação financeira global e completa da nossa vida.
Todos os anos.
Senhora Conselheira, não sei, já ultrapassei o tempo.
Iríamos rapidamente sobre dois assuntos que foram focados. Um sobre o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, porque, de facto, como o Sr. Presidente disse, também temos um máximo, damos a máxima importância. E, de facto, o que temos vindo a dizer é que é um instrumento importante para assegurar o pagamento das pensões no futuro. Desvalorizou 188 milhões de euros em 2028, mesmo tendo as entradas de capital aumentado bastante, devido ao conjunto grande de fontes de financiamento. A desvalorização deveu-se ao resultado bastante negativo da gestão da carteira, que está sujeita a uma política de investimentos que deveria ter sido reavaliada até o final de 2015. E tem sido esta a nossa alerta e a nossa recomendação, que ainda não foi. Portanto, o que nós temos recomendado é que haja essa revisão do Regulamento de Investimento do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, e obrigada por permitir-me também ter dado agora conta disso, chamada a atenção disso. A segunda questão, sobre as recomendações, o que é que o Tribunal faz para incentivar o seu acolhimento? Também é uma preocupação que tem sido constante. Nos últimos anos, reforçámos a articulação com os ministérios, porque isto são muitas recomendações, e também tivemos essa preocupação de, junto da articulação que temos com os vários ministros, alavancar o assunto, e fizemos um procedimento de maior precisão nas respostas dos ditos ministros. Portanto, perguntar em concreto que medidas foram feitas, que medidas vão ser feitas, com muita objetividade em termos do prazo. Daí também, em parte, a resposta que aqui foi citada e a questão que citou. É natural que os ministros, nestas respostas tão objetivas, sobre aquilo que nós consideramos que não foi implementado, eles tenham uma abordagem um pouco diferente, que fizeram alguma coisa, na nossa opinião, aquelas ações práticas que dizem que fizeram, nós achamos que não houve nenhum avanço. Portanto, é nesse contexto, portanto, são abordagens distintas, mas o que eu queria aqui também, para completar, é dizer que, apesar de tudo isto, a grande importância das recomendações e o sucesso das recomendações, apesar deste 50%, não é? É que tem-se mantido o rumo de uma conta geral do Estado cada vez mais, rumo de uma conta geral do Estado sem erros de maior, portanto, verdadeira, e com um reporte lento em termos das melhorias, mas no sentido das melhorias. Poderíamos voltar para trás, poderiam os governantes achar não compensa avançar com esta reforma e vamos voltar para trás. Não se tem verificado, também julgo eu muito por parte das pressões que as recomendações exercem sobre a estratégia dos governantes nesta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, agradecer uma vez mais ao Tribunal de Contas a disponibilidade e proficiência com que responde a todas as questões colocadas pelos senhores e senhores deputados. Aguardaremos, então, com grande expectativa, o anunciado, anunciado a Conta Geral do Estado 2023 e, portanto, recordando apenas às senhoras e senhores deputados que temos reunião amanhã às 10 com o Sr. Presidente do IGCP, a todos desejar a continuação de boa tarde. Está encerrada esta reunião. Muito obrigado.